Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre vinhos e internet. A produção de vinho é um setor importante da economia portuguesa e tem ganho um novo fôlego com a sua divulgação e promoção em todo o mundo através da internet. O meu convidado de hoje é André Ribeirinho. É responsável por uma empresa que ajuda os produtores a reforçar a presença no mundo online e organiza provas de vinhos portugueses em vários países. Saberei connosco esta conversa mais adiante no Lusofonias. Também, daqui a pouco, chega o comentário do padre Tony Neves, mas, por agora, ficamos com música que vem do Brasil. Ângela Maria e Calbi Peixoto. Como vai você?
Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Como vai você? Que já modificou a minha vida. Razão de minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você.
Ei, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu radar. Preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu radar. Preciso tanto me fazer feliz. Ei, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você.
Ângela Maria, Calbi Peixoto, como vai você? Ficamos agora com o comentário do padre Tony Neves, que hoje nos fala a partir de Angola.
Angola voltou a receber-me de braços e coração abertos. Vou percorrer este grande país para refletir sobre temas grandes da missão hoje, como são a justiça, a paz, a integridade da criação, o diálogo ecuménico e o diálogo interreligioso. Falaremos também sobre boa governação e o seu reverso, a corrupção. A Igreja em Angola tem refletido bem sobre a vida dos angolanos, combatido a corrupção e apresentado caminhos de futuro para um povo que a guerra matou durante 40 anos. As intervenções da Igreja Católica foram recentemente compiladas em livro, cuja publicação é sinal de esperança. Refiro-me à coletânea dos documentos episcopais produzidos entre 99 e 2017, agora publicados com o título A Igreja Católica em Angola e a sua missão profética. Há que reconhecer que a coragem de dizer sempre marcou a intervenção escrita dos bispos de Angola. Foram corajosos durante o regime repressivo de partido único, conseguiram sempre perceber a vontade do povo, foram voz de quem só podia falar em surdina, correram riscos em nome da liberdade e da democracia. Estas ideias e ideais ficaram gravadas de forma evidente nas cartas pastorais. A primeira parte juntou as que a SEAST publicou desde a independência, 75, até 98. A coletânea foi feita e editada sob a orientação do padre Manuel Gonçalves, espiritano. Sai agora a público o segundo volume. O teor profético das intervenções escritas mantém-se neste período que começa ainda em tempo de guerra civil, 99, e traz a voz dos bispos até 17. É uma coletânea importante para a Igreja Católica, mas o seu valor passa muito além das suas fronteiras. Diversas vezes ao ano, os bispos ergueram a sua voz para tratar em temas de atualidade, chamando a atenção de forma fraterna e dialogando para aspectos da vida do povo que precisavam de ser tomados em linha de conta. Regra geral, as mensagens dos bispos assentam no clássico Ver, Julgar e Agir, que ajuda a ler os sinais dos tempos, a avaliar os acontecimentos e a lançar caminhos do futuro. Como diz Dom Filomeno Vieira Dias no editorial, esta coletânea dirige-se a um universo de utilizadores muito vasto, historiadores, estudiosos das ciências sociais, missionários, cidadãos interessados. Ou seja, pode ser um instrumento útil a muita gente, dentro e fora de Angola. E Dom José Manuel Imbamba, coordenador da publicação, quer que estes textos ajudem na construção de uma sociedade cultora do bem, da fraternidade, da justiça social, da reconciliação, do desenvolvimento sustentável, do diálogo tolerante, do direito e da paz. A obra traz a chancela da Angola Catholic University Press e precisa de ser lida e tomada a sério. Será um dos manuais da minha visita.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Daqui a pouco vou estar à conversa com André Ribeirinho. Falamos sobre o setor dos vinhos e a sua relação com a internet. Por agora, música de Cabo Verde, Eli Trindade com Linda.
Pra ti, também para mim. Sim, passou a viver dentro de mim. Também para ti, também para mim. Sim, passou a viver dentro de mim. Oh yeah.
Linda, 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 linda.
Há 13 anos que um grupo de informáticos tenta divulgar e renovar o setor dos vinhos portugueses através da sua plataforma na internet. O Adega pretende fazer chegar os melhores vinhos ao consumidor final, seja através de eventos de provas, seja através de uma melhor comunicação online dos produtores. E para nos explicar como é que a internet pode ajudar o setor do vinho, é hoje meu convidado, André Ribeirinho, fundador do Adega. Olá, André, bem-vindo. Muito
olá,
obrigado,
obrigado
por estar connosco nas Lusofonias. Antes de mais, eu gostava de saber um bocadinho esta história de vida. Como é que um engenheiro informático, segundo quanto sei, nem era grande apreciador de vinho, não gostava muito de vinho, como é que ele deixa um emprego estável, onde à partida se ganha relativamente bem, acima da média, se compararmos com os portugueses, e decide lançar-se neste negócio dos vinhos, assim um bocadinho mais incerto, provavelmente?
Como tudo, começa com uma, ou como quase tudo, começa com uma coincidência. Na altura, como alguém que estava a estudar informática, e depois quando terminei o curso, fiz engenharia informática no técnico, e estava a trabalhar na altura no SAP, no portal do SAP, e lia muito, lia bastante, obviamente, sobre tecnologia e sobre a influência da internet nas várias áreas do mundo. E li um livro na altura que se chamava The Long Tail, a cauda longa em português, e que era um livro que explicava como a indústria da internet tinha alterado a indústria da música, a indústria dos filmes, em que antigamente nós, numa loja de CDs, só conseguíamos comprar um número finito de CDs, e a partir do momento que surgiu a internet passámos a ter qualquer música à distância de um clique que estaria numa plataforma. E por alguma razão, que ainda hoje não sei muito bem porquê, a verdade é que quando li o livro achei que fazia sentido no vinho. Porque havia, obviamente, uma quantidade de vinhos que as pessoas não conheciam, porque a oferta é praticamente ilimitada, porque é difícil fisicamente agrupá-los todos no mesmo sítio. Mas a verdade é que, como informático, consegui imaginar a ideia de que era possível pôr todos os vinhos
do mundo.
Mas porquê
os vinhos? Para um não apreciador de vinhos, porquê o mercado dos vinhos?
A verdade é que acompanhava várias áreas, como português, obviamente, que o vinho está presente na minha vida. Eu não era uma pessoa que consumisse vinho, não é que não gostasse, mas simplesmente não consumia. Mas a verdade é que acompanhava várias áreas. Uma das áreas era a área do vinho, achei que era uma área muito interessante. E na altura, não havendo nada nessa área, como informático tinha a possibilidade, e obviamente, como informático, que tinha a possibilidade de conseguir desenvolver uma plataforma e achei que seria uma área interessante. Não foi por nenhuma razão em concreto, não tinha qualquer afinidade com a área e a verdade é que criámos, convidei duas pessoas, meus colegas na altura na universidade, convidei duas pessoas para fazer esta plataforma comigo. Um deles, sim, era consumidor de vinho e portanto era interessado e no fundo ajudou os outros dois a conhecer um pouco mais sobre o mundo do vinho.
Como é que o vinho do Porto, por exemplo, conseguiu passar fronteiras, é conhecido em todo o mundo e nos dias sem era informática e da internet, esta era digital, e como é que os vinhos atualmente em Portugal não tinham esta, ou até há pouco tempo não tinham esta plataforma?
Há várias razões para isso ter acontecido. O vinho do Porto é um vinho que nasceu há 300 anos. É um vinho que foi criando...
A primeira região demarcada do mundo, não é?
É a primeira região demarcada e regulamentada do mundo, exato, em 1756. E a verdade é que o vinho do Porto teve 300 anos para se adaptar aos mercados, para construir marca, para desenvolver... Ia dizer uma coisa ainda sobre a questão da demarcação. Essa demarcação e essa regulamentação fez com que o vinho do Porto fosse a primeira região a poder garantir uma coisa muito importante, que é a qualidade e consistência.
Aliás, as regiões demarcadas eram para isso mesmo,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Ou seja...
Esse é o fator base para fazer com que o vinho do Porto seja o que é hoje, que é uma marca de confiança, que os consumidores sabem o que é que querem e que associam, seja qual for o tipo de empresa, a uma marca de qualidade. Os vinhos de mesa, os vinhos brancos, tintos, rosés, nasceram muito mais recentemente. Obviamente que existem vinhos mais antigos. O Barca Velha nasceu em 52, que é um ícone dos vinhos tintos portugueses. Mas a verdade é que a indústria do vinho português tem, por exemplo, os primeiros vinhos do Douro a terem, de facto, a serem conhecidos lá fora, nasceram à volta dos anos 80. Portanto, estamos a falar de uma indústria muito recente. Bordeaux tem mais de 100 anos. É tudo muito recente e também esse trabalho existe para fazer.
E falamos daquela aposta, no caso do vinho do Porto, por exemplo, é o caso dos ingleses terem pegado muito no vinho e muitas das adegas e das quintas serem de famílias inglesas, não é? Sim, naturalmente que a Ferreirinha foi a grande, digamos, a matriarca, mas...
Sim, existe os mercados, quando vendem, quando estamos a falar de um produto, os mercados existem com base nos sítios onde esses vinhos são vendidos. No caso do vinho do Porto, as casas inglesas e o mercado inglês foram importantíssimos no desenvolvimento da marca Vinho do Porto. E, portanto, havendo quase um monopólio de venda de um vinho de uma região num mercado tão importante como a Inglaterra, depois as estratégias de marketing, as campanhas de marketing, algumas das marcas têm das primeiras campanhas com imagem que foram feitas na história. É uma coisa absolutamente incrível. E a verdade é que o vinho do Porto ainda hoje vive muito disso e é uma indústria que, sendo conservadora no bom sentido, porque garante essa qualidade, porque tem toda essa marca, esse prestígio, é uma indústria que está neste momento a reinventar-se e a chegar a novos consumidores.
Por falar em novos consumidores, nós passamos uma fase em que a malta nova bebia vinho, depois passaram para outro tipo de bebidas, nomeadamente as brancas, e agora parece que voltaram a render-se novamente ao vinho. Porquê que se deu este processo? Porque passou a haver mais vinho com maior qualidade, porque deixou-se de ter aquela imagem que só bebia vinho as pessoas mais velhas e alcoólicas? É uma imagem que foi mudando com os tempos, não é? E hoje é muito normal ver a malta nova num bar a beber vinho.
É verdade. Eu acho que não podemos dissociar o crescimento do mundo do vinho de duas coisas. Um, da qualidade, claramente. Os vinhos portugueses, sendo que são os vinhos que são maioritariamente consumidos em Portugal, os vinhos portugueses aumentaram de qualidade de uma forma absolutamente incrível. Obviamente que hoje em dia, a preços muito convidativos, é possível beber vinhos fantásticos. Ao mesmo tempo, existe... da parte dos consumidores, um interesse numa outra área que está obviamente relacionada, que é a gastronomia.
E a explosão
da gastronomia fez, obviamente, com que o vinho também acompanhasse. E, portanto, a ideia de que nós vamos jantar fora, de que nós jantamos e consumimos vinhos nos restaurantes, muitas vezes vinhos a copos, ou a ideia de que podemos estar em casa com os amigos e cada um traz uma garrafa e abrimos a garrafa e exploramos, fez com que esse mundo ganhasse uma nova vida.
Vamos voltar aqui novamente ao seu projeto, o projeto Adega. Ele começou por ser uma espécie de rede social, não é? Onde as pessoas, no fundo, iam comentando os vinhos que iam bebendo e, aos poucos, foram juntando ali os produtores desta comunidade. Porquê que se deu esta necessidade e porquê que eles foram aderindo também a esta comunidade?
O projeto começou como uma rede social em que o que nós queríamos fazer era juntar todas as pessoas que queriam comentar vinho, consumidores, não especialistas, mas consumidores que queriam emitir opiniões. Mais uma vez, com a ideia de que a música e de que os filmes tinham sido alterados pela internet, nós quisemos dar uma plataforma às pessoas para poderem dizer eu gosto deste vinho, eu não gosto deste vinho, eu gosto mais daquele vinho. A verdade é que a certa altura...
E ajudar os outros consumidores, não é? Era uma forma
de ajudar os outros consumidores, exatamente. A verdade é que a certa altura percebemos que os próprios produtores tinham interesse em falar com os consumidores e que eram dois mundos que estavam muito separados.
E quando um não vive sem o outro, não é?
A verdade é essa, mas eram mundos que viviam bastante distantes. Os produtores, se calhar, não comunicavam muito, não comunicavam tanto com o consumidor, não se aproximavam tanto, aproximavam-se mais de alguns dos especialistas. E o próprio consumidor tinha algum. Também encontrava vinhos, comprava vinhos, mas não havia uma comunicação tão próxima. E a verdade é que a nossa plataforma teve, desde o início, esse objetivo de aproximar os produtores e os consumidores. E em 2009 nós percebemos que, obviamente, que o vinho não existe só no digital. O vinho precisa de uma concretização. Nós precisamos de conhecer as pessoas cara a cara. E foi nesse ano que criámos o Adega Wine Market, criámos um evento onde pela primeira vez estávamos a apresentar os nossos produtores da nossa plataforma com os consumidores que também lá estavam. E foi uma explosão. Foi o perceber que havia de facto essa necessidade de juntar produtores e consumidores num ambiente em que os dois se pudessem descobrir.
A ideia que eu tenho é que os nossos produtores de vinhos são muito conservadores ainda, ou seja, ainda não são muito seguidores e utilizadores da internet, do marketing, portanto, tirando aquelas grandes empresas. Porquê que isto ainda acontece? Ou já estou errado na minha percepção?
Eu acho que não são só os nossos. A verdade é que o mundo do vinho
é conservador, não é?
É um mundo mais conservador. Muito menos hoje do que já foi, mas é mais conservador. A verdade é que é um mundo onde muitas das pessoas que têm empresas de vinho, muitos dos produtores que fazem vinho, estão realmente preocupados com os seus vinhos e não preocupados muitas vezes com a comunicação deles. Mas a verdade é que tanto em Portugal como no resto do mundo hoje encontramos exemplos muito bons de pessoas que sabem utilizar as tecnologias novas para comunicar os seus projetos. Pessoas que o fazem muitas vezes de forma até informal nos canais como o Facebook, como o Twitter, como o Instagram e que, portanto, estão na prática a contarem a sua história do dia-a-dia e isso já é comunicação. Obviamente que há maus exemplos como em todas as áreas. Não diria que o vinho hoje é mais conservador do que outras áreas. Acho que nos últimos 10 anos houve uma progressão incrível.
Mas é engraçado que falou-me ainda há pouco do vosso evento, que já iremos falar dele mais daqui a pouco, o Adega Wine Market, que curiosamente até é muito moderno. Os copos têm um chip para permitir este diálogo posterior entre o consumidor e o produtor, não é?
Sim, nós achamos que a tecnologia...
É algo que eu nunca tinha visto, eu confesso que já
fui... É uma inovação mundial, foi uma criação nossa, foi uma coisa que nós, mais uma vez, como uma empresa que quer aproximar os produtores dos consumidores, nós estamos constantemente a pensar em de que forma é que podemos fazer isto, mas de uma forma em que a tecnologia não seja um obstáculo. A tecnologia tem que ser simples de utilizar e que ajude as pessoas.
Cá está a vantagem de ser um consumidor informático.
Exatamente. Aí é uma vantagem, obviamente, nós podermos ter uma empresa que tem uma base tecnológica e, portanto, podemos desenvolver soluções. E o que aconteceu a certa altura foi que nós percebemos que as pessoas saíam do evento, adoravam os vinhos, mas no dia a seguir não se lembravam de metade dos vinhos que provavam.
O que é normal também.
E o que é normal, obviamente.
Não é por mais nada, não é por excesso de consumo, mas é que são vários vinhos. Não é?
São
um
muitos.
Bocadinho como estar numa perfumaria, experimentar vários perfumes.
É exatamente o mesmo exemplo, que é, e são marcas novas, muitas coisas, muitas vezes as pessoas estão a ouvir os nomes dessas marcas pela primeira vez e nós, ao criarmos esta tecnologia, uma curiosidade foi que essa tecnologia nasceu antes de haver a tecnologia, havia um postal e os produtores tinham autocolantes dos seus vinhos.
Ai, claro.
E nós obviamente dávamos o postal aos consumidores, dávamos autocolantes aos produtores e à medida que as pessoas gostavam dos vinhos iam marcando
os seus vinhos. Uma espécie de passaporte, não é?
Era uma espécie de passaporte, exatamente. O que nós fizemos com a tecnologia foi digitalizar esse passaporte e integrá-lo na ferramenta mais prática numa prova de vinhos, que é o copo de vinho.
Ainda por cima torna-se mais ecológico, não é?
E é ecológico,
é muito mais amigo do ambiente.
Exatamente,
não é?
Exatamente. E a informação é toda digital e passa a estar no e-mail durante para a vida. Não é? Então as pessoas, por exemplo, quando vão a uma loja, quando vão a um supermercado e querem comprar vinho, utilizam o seu e-mail para ver a lista de vinhos que provaram e para perceber o que é que gostaram ou não gostaram.
E as novidades também que as marcas vão apresentando.
Claro,
fala-me então um bocadinho sobre este vosso evento. Portanto, depois de todo este processo, decidiram então criar este evento para pôr cara a cara os consumidores e os produtores. O evento chama-se Adega Wine Market. Aliás, ainda há poucos dias estiveram na Alfândega do Porto. E também esta preocupação de aproximar os consumidores mais a norte e mais a sul, não é? Portanto, fala-nos um bocadinho sobre este evento e o que é que se pode encontrar e quando é que está previsto o próximo, não é?
Nós criámos o Adega Wine Market claramente para aproximar os produtores e os consumidores, mas rapidamente percebemos que o interesse era tão grande que nós poderíamos olhar para o Adega Wine Market como uma forma nova de trazer consumidores para o vinho. toda a nossa comunicação é feita de uma forma de mostrar qualidade dos vinhos portugueses, facilidade de provar vinhos muito bons e não apenas os vinhos de entrada, facilidade de comprar os vinhos que são provados num evento, porque o nome do evento vem exatamente do facto de todos os vinhos que estão à prova no evento poderem ser comprados na loja online do evento durante a semana do evento e recebidos em casa passado 10 dias. Portanto, mais uma vez, conveniência. A maior parte dos eventos de vinho, quando nós provamos vinho, depois temos que ir à procura do vinho. Nós queremos facilitar. Naquela semana, se a pessoa gostou do vinho, pode simplesmente comprá-lo e vai recebê-lo em casa.
No fundo, é a plataforma, em vez de ser online, é física, não é?
É, portanto, a plataforma é física para nós podermos
provar.
Mas obviamente que depois levar os vinhos debaixo do braço para casa não é nada prático. E portanto, durante uma semana, no conforto da casa, as pessoas podem comprar os vinhos.
Portanto, todos os vinhos que estão presentes nestes eventos, todos eles são para venda na plataforma?
Todos eles. Todos. No evento que nós tivemos agora no Porto, o Adega Wine Market do Porto, estavam 400 vinhos em prova e estavam 400 vinhos à venda.
Isso é muito vinho, não é?
É muito vinho, são muitas referências e muitas dessas referências não estão nas lojas. Ou seja, são novidades dos produtores que podem ser compradas apenas na plataforma do Adega.
E esta Adega, portanto, é feito a Norte e a Sul?
Sim, esta Adega acontece uma vez por ano no Porto, em Abril, ou no início de Maio. Depois
este
fazemos...
ano foi em Maio, não é?
Este ano foi em Maio. Depois fazemos um evento que é um festival. O nosso festival Adega acontece no início de Julho, final de Junho e início de Julho. Este ano é 29 e 30 de Junho. É um evento onde, estando no verão, estando em Lisboa, estando, obviamente, perto da praia, fazemos um evento onde trazemos um barbecue, uma grelha de peixe, uma grelha de marisco e alguns dos melhores vinhos portugueses. Portanto, claramente um evento para descobrir o vinho no verão. E depois fazemos o nosso evento, aquilo que nós chamamos o evento original, que foi o Adega Wine Market de dezembro, que é sempre no primeiro fim de semana de dezembro, que este ano vai ser a 30 de novembro, que calha num sábado.
Como presente de Natal, não é?
Serve como presente de Natal, é exatamente o sítio onde muitas pessoas vão para comprar os seus presentes de Natal, perceberem que vinhos é que podem comprar para oferecer aos amigos, para beber na ceia, e é um evento que se tornou claramente faz parte do calendário anual dos eventos em Portugal, tal como os outros dois, mas obviamente é o original.
André, falou-me então que estes vinhos, portanto, no Porto, que foi o último evento que assistimos há muito poucos dias, estiveram cerca de 400 vinhos para prova, portanto 400 vinhos para venda online. Nota depois uma diferença nas vendas? Portanto, depois de um evento, nos dias que se seguem, o vosso site aumenta o número de vendas?
Claramente.
E já agora quantas pessoas é que passam mais ou menos por estes eventos?
Um evento no Porto tem este, que foi o nosso maior evento, tem cerca de 750 pessoas.
Em dois dias, não é?
Um dia apenas.
Um único dia, tinha a ideia que era tinha sido o fim de semana.
É um sábado, o evento de dezembro também é um sábado, o festival tem dois dias e aí sim, em Lisboa, são dois dias.
Pois é, muita gente,
acontece.
Não é?
É muita
até
gente.
Até porque é um nicho muito específico, não é?
É, e é muita gente que dá valor ao vinho. Claramente, nós queremos criar condições às pessoas e queremos incentivar as pessoas a comprar vinho. E, por exemplo, nós criámos um bilhete chamado Bilhete Loja, em que as pessoas, se comprarem 40€ de vinho antes de escolherem o vinho, no fundo é como se estivessem a comprar um voucher, podem fazer uma coisa que é, vão ao evento, escolhem vinho junto dos produtores e depois utilizam os 40€ desse bilhete para poder comprar vinho. O que acontece é que quem compra vinho não paga a entrada.
Ah, isso, para mim é essa vantagem.
Exatamente, é essa a ideia.
E em relação à venda, ou seja, nota uma diferença muito grande nas vendas logo
claramente,
de imediato.
As pessoas que vão provar vinho têm... Em todos os eventos. As pessoas têm muito mais segurança no que estão a escolher depois de provarem e saberem que gostam. O vinho tem essa questão, não é? São tantos vinhos, alguns que nós não conhecemos, como é que nós vamos, sem explorar, sem provar, como é que nós temos a certeza que faz sentido gastar 20 ou 30 euros numa garrafa de vinho? Claramente o evento retira... dá essa dose de confiança, retira essa dúvida e, portanto, faz com que as pessoas se sintam muito mais confortáveis
para comprar
vinho.
Nós falamos aqui, destes eventos. Estes eventos são maioritariamente para pessoas, cidadãos comuns, ou seja, não é muito para pessoas que depois tenham outro tipo de negócios que queiram revender os vinhos.
O evento não é para profissionais.
É para profissionais,
claro que
não.
Nós temos profissionais e claro que os profissionais são muito bem-vindos,
não é?
Mas o evento é desenhado para consumidores. É um evento que é fácil de perceber. É um evento que nós queremos que as pessoas se sintam confortáveis, não sintam que estão a entrar num sítio como se fosse uma coisa que não percebem. Não queremos isso. Incentivamos os próprios produtores a fazer uma comunicação sem ser demasiado técnica. O técnico é interessante, obviamente. Há pessoas que se interessam, há alguns profissionais que querem saber dessa parte, mas a maior parte dos consumidores quer saber por que razão deve beber aquele vinho, qual é a origem daquele vinho, muitas vezes qual é a história do produtor que o levou a criar aquele vinho.
Cada vinho tem uma história, não é?
Cada vinho tem uma história. É uma das partes mais interessantes de fazer um Adega Wine Market, é que de facto as pessoas, quando estão a conversar, contam histórias e essas histórias fazem pontos de ligação emocional em que a garrafa que de repente era, que antes era apenas um líquido, passou a ser uma coisa que tem uma emoção associada. E portanto, a próxima vez que eu for jantar com alguém de quem gosto e puder contar essa história, é totalmente diferente a forma como nos relacionamos com essa garrafa. E os vinhos têm isso, a magia do vinho é exatamente essa.
Os portugueses consomem mais tintos, brancos, maduros, verdes? Têm assim uma ideia, pelo menos se calhar pelas vossas vendas, já não falo, não sei se haverá algum estudo nessa área, mas pelo menos nas vossas vendas, o que é que os portugueses mais apreciam? E vinhos, e já estão na linha dos vinhos mais caros, ainda preferem os de preço médio, porque a carteira dos portugueses é mais modesta. Das vossas vendas, o que é que...
Nós somos um país com uma enorme sorte no mundo dos vinhos, porque produzimos vinho de excelente qualidade a um preço muito acessível. É possível comprar garrafas entre os 5 e os 10 euros, de uma qualidade absolutamente incrível. E, portanto, somos uns sortudos nesse aspecto. Claramente, tendo vinhos cada vez melhores, há garrafas hoje em dia com preços bastante altos, mas também existe um mercado que está interessado em comprar esses vinhos.
Português?
Português. E nós, sendo uma empresa que trabalha vinhos de qualidade e tendo nos nossos eventos, temos mesmo uma sala onde temos só os vinhos acima de um determinado preço e vinhos raros, edições limitadas estão nessa sala. E muitos dos vinhos que nós vendemos são de pessoas que estão interessadas nesses vinhos. Existe claramente da parte do consumidor uma apetência maior pelos vinhos tintos. Mas a verdade é que hoje em dia, consoante as opções de consumo, consoante os momentos de consumo, quem vai comer uma marisqueira, quem vai comer um peixe grelhado, na maior parte dos casos, quer beber um branco.
Depende se é verão ou se é inverno, não é? O verão às vezes...
Mesmo no inverno. No inverno, os vinhos brancos bebem-se mais no inverno hoje do que alguma vez se beberam. E a verdade é que, aqui aproveitando para fazer uma distinção, quase um mito que existe na indústria relativamente aos vinhos verdes ou aos vinhos maduros, vinho verde é nome de região. E, portanto, os vinhos verdes existem em branco, existem em tinto, existem em rosé. E, portanto, o vinho maduro hoje em dia não faz sentido falar dele assim. Existem vinhos brancos, existem vinhos tintos, vinho verde é vinho branco, ou seja, é o nome de uma região. Mas, de facto, é uma região tão forte, tem um poder tão grande na cabeça dos consumidores, que quase está associado como se fosse um estilo particular. Mas, de facto, é vinho branco e, portanto, as pessoas, especialmente o vinho verde,
é muito mais ácido.
Não necessariamente.
Dito de uma forma de um leigo, mas a ideia que eu também tenho, e corrija-me se estou errado, é que os brancos, os verdes e os maduros estão cada vez mais aproximados e equilibrados em termos de
paladar. Tem a ver com a subida da qualidade, mais uma vez. A verdade é que existem vinhos com fantástica acidez, e acidez é quase um termo agressivo. Não é? Para falar com consumidores. se nós descrevermos acidez como aquilo que nos acontece quando pegamos numa pilha de 9 volts e pomos na língua, as pessoas dizem, mas eu não quero isso num vinho. A verdade é que a acidez ajuda a equilibrar os vinhos, tem enormes vantagens. Há pessoas, como em tudo, há pessoas que gostam de uma maçã mais ácida, há pessoas que gostam de uma maçã
mais doce,
ácida.
Não é?
Não é necessariamente mau uma maçã mais ácida, mas a verdade é que há pessoas que gostam da maçã assim. E o que acontece nos vinhos é exatamente a mesma coisa, ou seja, há pessoas que gostam de beber um vinho da Bairrada ou um vinho dos vinhos verdes que têm essa acidez e há pessoas que não gostam deles assim. A verdade é que a qualidade dos vinhos, no geral, é tão grande hoje em dia que já não é possível distinguir com base na qualidade o nome maduro ou vinho verde nesse caso.
Eu, por acaso, confesso que às vezes alguns deles no paladar já fico na dúvida o que é que isto será. Portanto, onde é que eu vou enquadrar nos vinhos. E, curiosamente, também temos bons espumantes agora. Quer nos verdes, quer nos maduros também.
Sim. O espumante é uma categoria que de facto tem crescido muito em Portugal.
Mas sempre foi um bocadinho muito desprezado em Portugal, não é? Eu tenho essa ideia.
Eu acho que as regiões que produziam e que conseguiram produzir mais e ter mais qualidade não eram desprezados. O que acontece é que claramente não é o topo das vendas em Portugal, não é o topo das vendas em lado nenhum, portanto também não o vai ser em Portugal.
Agora... Também porque era um vinho, corrija-me também se estou errado, que era visto muitas vezes para fazer como entrada, como acompanhamento com os doces. As pessoas não bebiam os espumantes, por exemplo, como o vinho principal do prato principal.
E continuam sem beber, ou seja, continuam a beber da mesma quantidade que faziam antigamente. As pessoas, na generalidade dos casos, não utilizam o espumante como vinho de acompanhamento de uma refeição. A verdade é que, mais uma vez, com a qualidade que os vinhos têm hoje em dia, se as pessoas tiverem vontade de fazer isso, façam-no. Não existem regras. O vinho não tem regras. Parece que tem às vezes, mas a verdade é que a única coisa
está
que interessa...
Está na cabeça das pessoas,
exatamente,
não é?
A única coisa que interessa é se nós gostamos ou não gostamos. Agora, a verdade é que existem hoje em dia produtores de espumante e enólogos de espumante em Portugal, de qualidade mundial. E, portanto, hoje em dia podemos ir a um supermercado, uma loja de vinhos, encomendar um espumante e ter quase a certeza que este espumante tem uma qualidade absolutamente incrível.
André, eu sei que no próximo mês vocês vão estar no Brasil, não é? Mais uma vez, no Brasil, na organização de uma importante feira de vinhos portugueses em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Como é que o nosso vinho é recebido no Brasil e no país irmão?
O Brasil tem uma relação...
Amor-ódio?
Não tem, de amor-ódio de todo. É muito mais de amor do que de ódio. Claramente o Brasil tem uma relação muito... Os brasileiros chamam a Portugal a terrinha, não é? E dizem a terrinha com muito carinho, com muito afeto. E a verdade é que, por exemplo, o evento no Rio de Janeiro, onde a relação com Portugal é ainda mais forte do que em São Paulo...
É onde está a maior comunidade de portugueses, não é?
É onde está a maior comunidade de portugueses, ainda que existam, obviamente, espalhados pelo Brasil inteiro. Mas a relação do Rio de Janeiro com Portugal e com os vinhos portugueses é uma perfeita loucura. No primeiro ano que nós fizemos o evento aconteceu no consulado, as filas tinham 3 horas. Havia pessoas que pela primeira vez teriam a hipótese de ir a um evento de vinhos portugueses. E a verdade é que no Brasil também existe uma ideia de qualidade, dos produtos de qualidade que vêm da Europa. E obviamente Portugal tendo uma afinidade emocional. Foi uma perfeita loucura a quantidade de gente que queria provar os vinhos portugueses. Isso depois reflete-se ao longo do ano em que Portugal está em segundo lugar nas vendas no Brasil. Portanto, conseguiu estar à frente de países que estão muito mais perto geograficamente, mas a qualidade e o trabalho que os produtores portugueses foram fazendo nos últimos anos fizeram com que Portugal seja muito, muito apreciado no Brasil.
O que é que impede, por exemplo, os produtores portugueses de exportarem mais? É a falta de produção? Falta de capacidade, falta de criatividade?
As exportações têm vindo a subir consideravelmente nos últimos anos. Nós vendemos cada vez mais vinho. Nós estamos a trabalhar em mercados ultra competitivos. O mercado dos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos mercados onde o vinho português mais cresce, é o mercado onde todos os produtores do mundo querem estar. E, portanto, não é, se calhar, algo que nos falta a nós, é, claramente, estarmos num mercado muito competitivo. Claro que nós temos que fazer muito melhor trabalho de marca, temos que continuar a melhorar a qualidade dos nossos vinhos, temos que também subir o preço dos nossos vinhos, porque é importante para a sustentabilidade desta indústria que os vinhos sejam vendidos a preços justos para quem os faz, mas estamos num mercado muito competitivo e, portanto, nós precisamos de encontrar, essencialmente, estratégias, como em todas as empresas, de marketing e de comunicação, que permitam que o nosso vinho tenha mais destaque do que outros países que estão a fazer também a sua própria comunicação.
Temos bons vinhos e isso é garantido.
Muito.
E, portanto, só não bebe um bom vinho quem não quer. Com preços, como já referiu há bocadinho, até acessíveis para todas as carteiras, não é? Com pouco dinheiro se pode ter um bom vinho em casa.
Hoje em dia, nós eu acho que às vezes as pessoas não têm noção de que quando nós vamos a um Pingo Doce, quando nós vamos a um supermercado, vamos a um Continente, vamos a um Modelo, o nível de qualidade que existe nesses supermercados é consideravelmente maior do que a maior parte dos vinhos que existem em mercados produtores de vinho. Ou seja, nós temos mesmo muita sorte em poder ir a um supermercado gastar...
Às vezes com 2 euros, com uma garrafinha de vinho de 2 euros ou 3.
2 euros é complicado. 2 euros se alguém está a beber um vinho de 2 euros só acontecem duas coisas. Ou o vinho não é muito interessante ou o produtor está a perder dinheiro. E portanto é complicado claramente comprar vinhos a esse preço. Agora, entre os 6, 7 euros e os 10 euros já é possível comprar coisas muito interessantes. E às vezes... Vamos para um jantar de amigos, vamos para um jantar mais onde queremos beber uma coisa melhor. Subir até aos 13, 14 euros, claramente é um preço já elevado para muitas pessoas.
Mas lá fora custaria muito mais, é isso, não é?
Lá fora custaria muito mais. Se nós fôssemos comprar um vinho de uma outra região muito conhecida, como por exemplo Bordeaux, com 12, 13 euros, ter a qualidade portuguesa era quase impossível.
Impossível, é de facto impossível. Bem, André Ribeirinho, muito obrigado por ter estado connosco aqui nos Ofenias e por nos ter dado a conhecer não só aos portugueses, mas também a todos os países que falam português onde passa este programa. Ter-nos ajudado a conhecer melhor o nosso mercado de vinhos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
A noite passada acordei com teu beijo, descias o dor e eu fui esperar-te ao tejo. Vinhas numa barca, não vi passar. Corri pela margem da beira do mar, até que te vi num castelo de areia. Cantavas, sou gaivota e fui sereia. Rima de ti, então por que não voas? E então tu olhaste, depois sorriste, abriste a janela e voaste. Música.
noite passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar alto, abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Faltou-me o pé, senti que me afundava. Por entre as algas, teu cabelo boiava. A lua cheia escureceu nas águas. E então falamos, e então dissemos: aqui vivemos muitos anos. A noite passada, um perdão ruiu. Pela fresta aberta o meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas. Vias-me em segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho lá. Toquei-te no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes. E então tu olhaste, depois sorriste. Disseste: ainda bem que voltaste.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na próxima sexta e sábado, o setor do turismo do Patriarcado de Lisboa promove a iniciativa Open Conventos, que vai dar a conhecer a história de 26 antigos conventos da cidade de Lisboa. Muitos deles hoje a cumprir outros propósitos. Pode consultar o programa desta iniciativa no Facebook do Lusofonias. E no próximo fim de semana decorre o segundo Fórum Missionário da Arquidiocese de Braga, no Auditório Vita, com o tema O que nos une a todos. Vai ter a presença de Dom Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga, da jornalista Fernanda Freitas, do deputado José Manuel Pureza e do cantor Manuel Fúria, entre vários oradores. O programa também está no Facebook do Lusofonias. E assim que chegamos ao final de mais um programa, este em que falamos de vinhos e de como a internet está a apoiar este setor. O Lusofonias é um programa da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Será desta solidão. Não consigo compreender.